Boa noite a todos, que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aqueles que estão comparecendo hoje pela primeira vez. Damos seguimento hoje à leitura do nosso livro Caibalion. Esclareço, porque algumas pessoas têm assistido palestras, às vezes pegando pela terceira, quarta, natural, né? E não sabem que o livro que nós estamos abordando é um livro escrito em 1908, de autoria anônima, baseado na tradição hermética. Não é diretamente a tradição hermética. Nós estamos trabalhando, me desculpe se me empreste o seu livro, só um minutinho. É esse livro, e é um livro que é um comentário, muito obrigada, muito feliz das leis herméticas. Eu sempre faço questão de repetir esse pequeno pedacinho de início. A ideia é comentar e explicar, na medida em que isso é possível, as sete leis de Hermes Trismegisto. Lembrando que Hermes Trismegisto é um sábio egípcio que teria vivido alguma coisa em torno de, sei lá, 1500 a 2600 anos antes de Cristo. É só dizer, mas é uma margem de erro alta demais isso. Não é tão alta se você considerar que tem gente que acha que nem existiu e não existiu. Então, a polêmica histórica sobre esse assunto é muito grande. Sabe-se que alguém, um homem ou vários homens, numa escola chamada Hermética, no Egito Antigo, tinha esse conhecimento, acreditava que o universo é todo regido por leis em todos os seus planos da manifestação, desde os mais sutis até os mais concretos, e que as leis principais são sete. E que, conhecendo essas sete leis, podemos vê-las funcionando e entrar em harmonia com elas. Que o grande problema da humanidade é irmos na contramão da natureza. Estamos constantemente provocando colisões. Porque ao invés de caminhar lado a lado com a natureza, estamos sempre brigando com ela. Não entendemos o propósito dela e às vezes, aliás, eu teria que dizer que na maioria das vezes, achamos que ela não tem propósito nenhum. Que os espertos e inteligentes e racionais somos nós. A natureza é bobinha, caótica e aleatória e não sabe o que faz. E essa crença absurda que nós alimentamos nos dias atuais faz com que nós estejamos permanentemente em choque. Com a natureza humana, inclusive. Não é só com a natureza externa em geral. Inclusive com a natureza humana. Nas suas idades, nos seus papéis, nos seus sexos, nas suas nacionalidades, nas suas religiões. Ou seja, não entramos em harmonia nem mesmo com a natureza humana. E isso exatamente porque achamos que existe caos e os únicos pensantes aqui somos nós. E isso é uma das crenças absurdas de um ciclo materialista, que faz com que constantemente estejamos provocando essas colisões. Então, o fundamental do ensinamento de Hermes Trismegisto, aliás, é muito difícil dizer o que era fundamental, o que sobrou, é que basicamente o universo se organiza segundo sete grandes leis. Esse livro de 1908, então, se propõe a explicá-las, porque o que sobrou da tradição hermética é muito pouco e, como diz o próprio nome, muito hermético. E nós não conseguimos entender muito bem. Então, essa pessoa que escreveu, ou essas pessoas, que nós nunca vamos saber exatamente quem foi, temos só hipóteses, tinha um conhecimento de causa muito bom, porque escreve um livro muito coerente. Isso é uma das coisas que é interessante quando alguém te perguntar como eu vou saber se é bom se eu não sei nem quem é o autor. Se você soubesse quem é o autor, continuaria sem saber se é bom. Só existe uma coisa que te atesta que uma obra é boa, o teu discernimento, o teu bom senso. Leia e conclua. E cada vez mais apure e afie as suas ferramentas de discernimento de bom senso, para que possa ter essa percepção, sabendo ou não quem é o autor. Que um simples nome não te daria segurança nenhuma. O que te dá segurança é o teu discernimento. Então eu acho muito curioso, dentro do movimento que trabalhamos, que é a Nova Acrópole, ao longo do mundo, às vezes uma pessoa lê um livro, sei lá, na Nova Acrópole da Turquia, na Nova Acrópole dos Estados Unidos e diz: esse é bom. E é muito confiável essa opinião, porque é a opinião de uma pessoa que reflete, que está acostumada a analisar as coisas que passam pela sua mão segundo um critério próprio, que eu particularmente nunca vi falhar nenhum desses palpites, são muito confiáveis. Agora, atualmente, muitas vezes as pessoas dizem que é bom porque ouviram alguém dizer que é bom, ou porque não se deram o trabalho de fazer uma análise própria, só saíram clonando a moda, e às vezes você segue recomendações que depois são muito frustrantes, não é isso? Porque é muito cômodo rodar o software vida e não criar um discernimento próprio sobre as coisas. Quem me garante que esse livro é bom? Ninguém, só você, o teu discernimento e o teu bom senso. Não é um nome na capa que vai te garantir que alguma coisa é boa, ou a recomendação de alguém. O teu discernimento e o teu bom senso. Nada nem ninguém vai substituir isso. Então, o que nós estamos falando sobre esse livro, hoje estamos entrando no capítulo 7. Lembrem que toda vez eu coloco esse versinho, agora já identificado, de um poeta inglês chamado Edward Carpenter, que faz parte, é um trecho de um poema muito grande, muito interessante. E esse poema ele é citado na introdução do livro, e eu sempre repito, até para dar um tom à leitura que vamos fazer. É porque ele sintetiza muito bem o espírito desse livro, que é transmitir o conhecimento para as próximas gerações, não deixar que ele se perca. Se em 1908 já era raro alguém saber o que é que Hermes Trismegisto dizia, hoje eu acho que ninguém entenderia mais nada. Porque à medida que vamos ficando mais extensos em conhecimento, vamos ficando mais rasos também. E com muita dificuldade de interpretação de qualquer coisa simbólica. Eu me admirei muito, por exemplo, não criticando, não é esse o intuito, mas achei interessante as pessoas terem sinceridade de me dizer que, por exemplo, O Profeta de Khalil Gibran, que é um livro enormemente mais simples do que esse, muitas vezes já tinham lido e não tinham entendido. Porque nós temos o hábito, hoje em dia, de uma literatura muito superficial do ponto de vista simbólico. Uma literatura fast food, que não nos dá o trabalho de refletir. Então ficamos desabituados. Habituados, às vezes, a um raciocínio matemático, científico, técnico, mas a visão simbólica é muito rara no nosso momento histórico. Bom, então esse poema vai dizer: ó, não deixeis que se apague a chama mantida de século em século nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. De uma maneira poética, o que esses cinco versinhos estão dizendo, essa estrofe, é: não deixe que o conhecimento se perca. Não deixeis vós que o conhecimento se perca. Tenham um compromisso com as gerações futuras como se fossem vossos filhos, que de fato são. Pensem que aquelas pirâmides egípcias, hoje sabemos muito bem disso, que foram construídas por gerações de trabalhadores. E as primeiras gerações não tinham nenhuma esperança de ver aquela obra concluída. Construíam para o futuro, para rostos que eles não chegariam a ver, para deixar um depoimento da grandeza dos seus sonhos para pessoas que eles não conheceriam. E isso é uma coisa curiosa, pensarmos que alguém já pensou dessa maneira em termos de compromisso com a humanidade futura. Porque às vezes a gente não se compromete nem com a humanidade presente, que dirá com a futura. E pensar que já houve um momento onde as pessoas se sentiam responsáveis por passar esse bastão para a próxima geração. A ideia desse poema: não deixe que a chama se apague nesse templo sagrado que é o universo manifestado. Não deixe que aquilo que já foi reunido de conhecimento se perca, porque senão o sofrimento é muito grande para começarmos novamente do zero. Redescobrirmos o fogo, reinventarmos a roda, o sofrimento é muito grande. Passe adiante aquilo que de mais sagrado a humanidade já reuniu em conhecimento prático de vida, em conhecimento vertical do coração das coisas e do seu próprio coração. É essa a ideia. Bom, o livro, inclusive já mostrei para vocês, é esse. E o nome dele completo é Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Relembrando que não só Antigo Egito e Grécia, mas também Idade Média, alquimistas. Aliás, esse texto ele ressurge, o original, né, que é o Corpus Hermeticum, a Tábua de Esmeralda, o Minerva Mundi, ressurgem para conhecimento público na Idade Média, eram muito utilizados pelos alquimistas, depois vai mais uma vez receber um impulso no Renascimento, com a tradução para o latim por Marcelo Fittino, depois desaparece novamente e vem aos pouquinhos sendo recuperado. Tem um grande impulso com a publicação desse livro em 1908. Mas as pessoas voltam a se interessar pelo Caibalion, agora com um pouco mais de possibilidades de entendê-lo. Então temos uma dívida com quem quer que seja que escreveu esse livro. E hoje nós estamos abordando o capítulo 7. Lembrem, é um grupo de estudo, então o nosso intuito é vermos todos os capítulos do livro. Não fiquem preocupados, aqueles que estão chegando agora, que estão sendo filmados, sairão no YouTube, aliás, hoje saiu já o capítulo 1º, para quem perdeu, já está no nosso canal da Nova Acrópole, no YouTube, o capítulo 1º, que é uma introdução, e o capítulo 1, bem interessante para entender o contexto do livro. E hoje o capítulo vai tratar do todo em tudo. Para aqueles que já vieram em outras palestras, já não assustam mais com os títulos do Caibalion, porque são todos assim. De tal maneira que você olha e não dá nenhuma ideia do que vem depois. O Todo em Tudo vai mais uma vez tratar de uma característica do Criador e da manifestação, de como o Criador está na manifestação e como a manifestação não esgota o Criador, de tal maneira que a manifestação é parte desse Criador, mas não é o todo, tem muita coisa além dela. Enfim, ele vai passar uma ideia, difícil de explicar em poucas palavras, da qual é a relação entre Deus e o universo manifestado. A ousadia do Caibalion chega ao ponto de querer explicar, pelo menos, e dar algumas explicações, no limite do que dá para a gente, do que seria o Criador do universo manifestado. Mas também chega um determinado momento que ele diz, a partir daí não pergunta mais, porque não dá. Nem Hermes Trismegisto sabia a resposta para algumas perguntas. Então, o que dá para saber é isso. E hoje ele vai colocar um limite, vai dar exatamente esse freio. Ele vai dizer, a partir daí, não pergunte mais, porque não tem resposta. Então, o que é possível saber em relação ao Criador do Universo? Ele vai colocar esse trecho, que é do Caibalion original, lembrem desse detalhe, entre aspas, é o texto original, ou seja, Tábua de Esmeralda ou Corpus Hermeticum, basicamente, que diz o seguinte, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Alguém compreendeu aí? Alguém alcançou o grande conhecimento? Por esse trechinho aí está relativamente complicado, né? Hermético, como não poderia deixar de ser. E ele vai se dispor a explicar um pouco isso. O que é o tudo estar no todo? Falamos um pouco sobre isso já quando vimos lá o capítulo do mentalismo, lembrem? O todo é mente, o universo é mental. Então, o universo manifestado em todos os seus níveis, não só na matéria física. Matéria física, energia, emoções, plano mental, plano espiritual, todo o universo manifestado seria um pensamento dentro da mente de Deus. Faria parte da grande mente, aquilo que os indianos chamam de Mahat. Então, tudo que você imaginar está dentro do todo, dentro da mente do todo. Agora, e o contrário? O todo está em tudo. O que, que significa isso? Ele vai dizer que essa é a parte mais complicada de entender. Porque pode dar a impressão de que o universo manifestado, se você somar todas as coisas que existem, você tem Deus. E, na verdade, não é bem assim. Você tem aspectos de Deus, mas ele é muito maior do que isso. O todo é muito maior do que a soma das partes. Falando de uma maneira um pouco mais clara, embora a carinha de vocês está me dando a impressão de que não foi nada mais clara, mas vamos lá. Ele usa um exemplo que ajuda muito, porque esse exemplo tem mil e uma utilidades, muito interessante. Que ele fala, a criação está impregnada do artista. Ela é um aspecto dele, mas não o esgota. O exemplo de Otelo e Shakespeare. Eu mesma já dei esse exemplo para vocês. Ou seja, se você pega Otelo, Romeu, Hamlet, quem você quiser, Rei Lear, todos eles não são aspectos de Shakespeare? Não poderiam ser diferentes, porque saíram todos de dentro dele. É óbvio que são aspectos de Shakespeare. Mas acontece que se você pegar só o Otelo, ele não é o Shakespeare todo. Otelo não poderia chegar e dizer, eu sou o Shakespeare, isso seria uma estupidez. Ele é um aspecto de Shakespeare, ele não esgota Shakespeare. E se você somar Otelo com Romeu, com Macbeth, com Hamlet, com quem você quiser, ainda assim Shakespeare é mais. Ele tinha todo o universo que talvez não tenha manifestado, talvez não tenha tido tempo para manifestar, porque ninguém tem. A vida é relativamente fugaz. Ele é mais do que a soma de todos os seus personagens. Seus personagens são aspectos do seu pensamento, são reflexões, são momentos em que ele refletiu um aspecto da natureza humana. Mas ele, com certeza, é mais do que a soma dos seus personagens. Ou seja, ele está em Otelo, mas Otelo não é igual a ele. Entendem isso? Ele é muito mais do que Otelo. Guardadas as devidas proporções, porque a gente está falando de uma mente limitada de um ser humano, que é a mente de Shakespeare, e quando se trata do todo, você está falando da mente total do universo, a mente de Deus, guardadas as devidas proporções, a criação é mais ou menos assim. Cada ser é um aspecto do divino, que veio ao universo para ser revelado. A evolução é lançar luz sobre o aspecto do divino que você veio representar no mundo. Você veio para dar um recado ao mundo, para dar uma mensagem, e essa mensagem é um aspecto do divino que você contém. Essa revelação, que é a conquista da tua identidade, traz à tona o aspecto do divino que você contém. Mas ainda que você se realizasse plenamente como ser humano, você não seria idêntico a Deus. A menos no momento em que você se expandir e, de fato, se tornar muito mais do que um ser humano. Chegar à unidade com o próprio Criador. Mas isso está um pouquinho distante, ligeiramente. Por enquanto, a plenitude dos seres não passa de um aspecto de Deus. Assim como a plenitude de Otelo não passa de um aspecto de Shakespeare. Tá? E é uma coisa interessante, porque esses trechos, esses pedaços, é como se nós circulássemos pela vida procurando a essência de todas as coisas, inclusive a nossa mesma. Porque isso é um grande quebra-cabeça, cuja união das partes nos permite a visão de cada vez mais atributos do todo. Cada vez mais, mas nunca ele está inteiro numa parte só. Lembrem da passagem egípcia, do mito de Ísis, Osíris e Horus, que só isso daria uma palestra, porque é um mito complexo, e além disso a gente entende muito pouco. Mas lembrem que Ísis, em algumas versões, em outras o próprio Horus, que é o filho, saem catando os pedaços de Osíris espalhados para o rio Nilo. Lembram disso? E quando eles catam todos os pedaços de Osíris, que tinha sido despedaçado pelo seu irmão, eles unem um corpo do pai e insuflam vida nele. Ou seja, de uma certa maneira, catar os pedaços do corpo de Osíris espalhado pelo rio Nilo nada mais é do que aquilo que a gente faz ou deveria fazer pela vida fora, que é procurar ver a Deus em todas as coisas. Quando vemos a Deus em nós mesmos, revelamos um pouco mais da nossa natureza. Vemos a essência de qualquer ser, de qualquer coisa, de qualquer acontecimento, revelamos um pouco da natureza íntima desse ser e permitimos que ele faça o que ele veio fazer no mundo, que é dar o seu recado. O recado que cada ser veio dar ao mundo, desde uma pedra até um ninho de galáxias, é o tanto de Deus que tem dentro dele, que ele traz à luz. E permite que, através dele, os outros seres vejam esse aspecto do divino. Ou seja, um ser, lembra o Marco Aurélio, imperador romano, filósofo estoico, um ser que morre sem que eu o conheça é uma perda irreparável, né? Que é um mistério com o qual eu deixei de travar conhecimento. Que cada ser é como se fosse um embaixador, um diplomata, traz um pouco desse mistério para que ele se revele através de si. É um canal único e irrepetível. É uma parte do mistério que eu deixei de travar contato. Então esse capítulo vai falar de quebra, junto com essa complexa ideia da relação entre o Criador e o universo manifestado, um pouco do que é a evolução. Que, em última instância, é isso. É lançar luz sobre esse recado que você veio dar ao mundo, que é a tua própria identidade, aquilo que a Índia chamava do seu nome interno. Nós falamos um pouquinho, ainda vamos falar mais adiante, porque o capítulo 9 está vindo aí, que fala sobre o princípio da vibração, que é uma das leis. O princípio da vibração vai tratar diretamente dessa questão do nome interno. É uma questão um pouco complicadinha, mas nada demais, perfeitamente. Aliás, o Caibalion é todo muito simples, vocês estão vendo. Então, essa questão que ele coloca e parece tão óbvia, nem sempre foi tão óbvia. Porque quando esse conhecimento, lembrem que eu sempre falo, Platão falava sobre isso, preferi ver ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Quando começou a vir à tona, através das tradições, das teologias, que havia uma parte de Deus dentro do homem, a vaidade humana, a arrogância humana, tendeu a achar que era Deus inteiro que estava dentro dele. Muitas vezes. E ele vai falar sobre isso nesse livro. Essa afirmação que às vezes não se faz, mas se pensa. Eu sou dono da verdade, eu tenho a verdade, eu conheço Deus, eu sou Deus. Ele diz, é uma tremenda arrogância. É como se Otelo gritasse, eu sou Shakespeare. Todo mundo ia dizer, Otelo enlouqueceu. Porque, na verdade, no livro ele enlouquece mesmo, não é? Mas ele enlouqueceu de uma forma diferente, porque é uma loucura. Ele não é Shakespeare. A pedra não é Deus. Toda a criação tem um aspecto de Deus, o homem não é Deus. Ele tem um aspecto de Deus para ser revelado. E todos merecem respeito exatamente por isso. Lembrem que eu falava para vocês daquela linda definição de Kant, que respeito vem de respicere, respicere, olhar mais uma vez, saber ver, saber encontrar a essência divina que se encontra em todas as coisas, que está em todas as coisas, não apenas em você. Daí que todas as coisas merecem respeito pelo que são. Acho que uma das maiores heresias, digamos assim, do ponto de vista filosófico, é o utilitarismo, acharmos que as coisas têm valor pelo que elas são úteis para mim. Não, elas têm valor por elas mesmas, porque todas elas revelam um aspecto do divino. Elas têm valor por elas mesmas e teriam ainda que eu não existisse. Lembram que eu já comentei isso várias vezes com vocês, que é a história da economia da água. Tá bom de falar disso, porque está bem na moda. Hein? Sabendo usar, não vai faltar. Ah, que máxima bonitinha, até rima. Fica até uma estrofezinha. Mas é uma rima, porém, como dizia Drummond, não é uma solução. Porque não é verdade que você só tem que usar a água bem, porque senão ela vai faltar para você. Isso é uma mentalidade egoísta e utilitária. Você tem que utilizar a água bem, porque a água merece respeito. Como qualquer coisa merece respeito. É um ser manifestado que tem tanto direito a estar aqui quanto você. E não porque senão vai faltar. Porque senão é você que dá valor às coisas. Isso é um egocentrismo que leva ao egoísmo e leva à destruição. Leva à manipulação das coisas ao nosso bel prazer. É uma mentalidade predadora. Já usei, não preciso mais, então posso destruir. As coisas, o ser humano não dá valor às coisas porque as usa. Muito pelo contrário. Em geral, ele manipula e tira valor das coisas. As coisas têm valor em si. Então, esse é um elemento interessante, ele diz. É muito comum que isso tenha acontecido em várias tradições. Que o homem se arrogue a achar, porque ele descobriu uma molécula de Deus dentro de si, que ele é Deus. Não, você é um aspecto do divino. Para que você complete o seu quebra-cabeça, teria que encontrar esse aspecto divino em todos os outros seres. Em todos os demais. Para montar o seu quebra-cabeça, teria que aceitar que todos os seres têm dentro de si uma parte da peça desse enorme quebra-cabeça. Ou seja, se o único ser não foi integrado por você, é uma parte do corpo de Osíris que você não vai achar e não vai montar. Ou seja, a exclusão, o preconceito, é uma parte do mistério que você não vai conseguir compor. Essa é a ideia, embora extremamente difícil. Ele vai falar, reconhecer, realizar, e manifestar o espírito em nós é igual à realização espiritual. Ou seja, você tem um nome interno, você tem um código cifrado. Você veio ao mundo para trazer à tona isso, para si próprio, diante da sua consciência e diante da consciência dos seres à sua volta. Porque quando você se revela, tudo à sua volta ganha. Você soma para o todo, você faz diferença. Então você veio para se revelar diante da sua própria consciência e diante do mundo. E à medida que faz, o mundo se completa um pouco mais. É um aspecto do divino que foi composto. E isso seria a evolução. É o que a tradição cabalista chama da escada de Jacó. Eu coloquei uma escadinha aí para vocês. Ou seja, uma escada com muitos degraus, cuja meta lá em cima é o todo. E à medida que vamos juntando os pedaços, um dia teremos o quebra-cabeça completo. Que nós não temos ideia do que vem a ser, porque é muito mais do que a gente possa conceber. Um dia teremos o quebra-cabeça completo. A nossa consciência expandirá tanto que tudo estará dentro dela. Bom, quando tudo está dentro de uma consciência, essa é a consciência do todo. A tua consciência e a do todo se tornam uma só. Isso não é um detalhe bobo, gente. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu não sei se é animadora ou é desanimadora. Não tem nenhum detalhe bobo no Caibalion. Nenhum. Ele diz que isso, nós já falamos e voltaremos a falar, isso é um dos riscos. É o homem achar que ele é uma gota d'água que vai se dissolver no oceano. Você não é uma gota d'água que vai se dissolver no oceano. Se você pensar dessa maneira, você não vai querer evoluir, porque ninguém quer se dissolver. É verdade? Todo mundo quer preservar a sua identidade. É um instinto natural. Ninguém quer se dissolver. Você não é uma gota d'água que vai se dissolver no oceano. Você é uma gota d'água que vai se ampliar até ficar do tamanho do oceano. Você não vai se perder. Você vai encontrar cada vez mais pedaços de si próprio. Uma má interpretação dessas tradições egípcias, tradições orientais, tradições antigas em geral, fez com que o homem acreditasse que a evolução é a extinção. Isso é terrível, porque gera um desânimo, um desestímulo para a evolução. Porque existe um instinto de preservação que ninguém quer se dissolver. Por nada. Então nós vamos nos expandir e um dia a gotinha que somos será do tamanho do oceano. E nesse momento, aí sim, eu posso dizer, eu sou Deus. Aliás, eu não preciso nem dizer, porque aquilo que é não necessita de afirmações. É, simplesmente. Tá? Então, essa é a questão da evolução que ele vai detalhar um pouco mais adiante. Evolução, lembram que eu falo para vocês, tem uma palavra muito interessante que se chama desenvolvimento, que vem do espanhol desarrollo, desenrolar. Era o papiro, que era enrolado e lá dentro tinha uma mensagem escrita. Você tem que desenrolar para ver o que está escrito no seu papiro. desenrolar o papiro para ver qual era o ensinamento que estava lá dentro equivale a desenvolver a sua personalidade para ver que recado ela veio a dar ao mundo. Qual é o papel que você veio cumprir? Único e irrepetível. O vácuo que você vai deixar no universo se não se realizar como ser humano. O universo inteiro espera que você diga a sua palavra, dê o seu recado, como diz a tradição budista. Mais do que mil palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve. A sua identidade é uma palavra que pode trazer consolo a muita gente. Não é todo o vocabulário, mas é única palavra, uma única palavra, muito importante, que tem que ser pronunciada. Continuando, aí vem essa nomenclatura, que parece complicada, mas não assustem, calma, tranquilos, que é a questão da efusão e da infusão, da involução e da evolução. Vocês são muito expressivos, as carinhas de vocês são terríveis. Com essa nomenclatura hermética, todo mundo assusta. Mas a ideia é mais ou menos simples, é o seguinte. Foi. Diz que o universo, quando manifesta, ele desce até a matéria mais densa, matéria mais concreta que você possa imaginar. Isso aqui é a efusão do divino. É como se ele tivesse parado para refletir sobre a matéria, tivesse mergulhado na matéria. Ele compara a um artista que está tão envolvido com a sua obra que não lembra de mais nada. Como se o divino tivesse se envolvido tanto com a sua obra que ele tivesse ficado adormecido aqui na matéria. Quando ele chega ao ponto mais baixo da materialização do universo, o que que acontece? Começa a voltar para casa. Começa aquilo que ele chama da infusão ou evolução. Então aqui tem a involução, não no sentido negativo de que seja má, ela é necessária. Tem que descer até a matéria mais concreta e depois começa a voltar para casa. Esses dois processos fazem parte do ciclo do universo. Ixi, tem tanta coisa mais que a gente poderia dizer sobre isso. Existem aqui seres que trabalham para ajudar a consciência dos seres a entrarem na matéria. Nesse momento, a lógica é fazer com que a consciência dos seres desidentifique da matéria. O que era positivo aqui se torna negativo aqui. São dois momentos do universo. E ele diz que a descida da consciência dos seres à matéria se produz em conjunto. Puf! Todo mundo desceu, é a grande queda. Todos os seres desceram à matéria. Agora, a subida é individual. A subida se faz com o despertar da consciência individual de cada ser. Então ele diz que quando termina a descida aqui na matéria mais densa, isso está nesse capítulo, a matéria começa a se tornar cada vez mais complexa, mais elaborada, e num determinado momento essa matéria vai gerar vida. Gerou vida, oba! Ela começa a se organizar em formas cada vez mais complexas e num determinado momento ela revela a mente. Ótimo, a mente se revelou. Aí ela continua trabalhando, essa mente se evidencia. Legal, a mente se evidenciou, começou a reger o processo. São duas coisas muito diferentes, a mente manifestar e a mente evidenciar. É a mente todo mundo tem, mas quem é guiado por ela? Entendem? Muita gente é guiada pelos instintos, ou seja, a mente ainda não se evidenciou. Quando a mente se evidencia, ela começa a despertar e construir cada vez mais uma consciência individual. Essa consciência individual vai fazer com que esse homem, num determinado momento, passe para o nível espiritual. E a partir desse nível espiritual, ele tem a propulsão até a volta para casa, a volta para o todo, ou seja, a reabsorção no espiritual. Então a gente já está nesse arco de subida. Nós já estamos evoluindo individualizadamente. A mente já manifestou. Evidenciar já é um pouco mais complicado, mas manifestar ela já manifestou. A consciência está ou deveria estar em construção. Num determinado momento, essa consciência em construção, essa individualidade é um trampolim para uma espiritualidade muito aguçada. E essa espiritualidade muito aguçada vai levar às portas de Deus. E é o que dizia a tradição cabalista. Chegaremos à casa do Pai com os braços repletos de frutos. Essa consciência que reunimos pelo caminho. E isso, muito simplificadamente, seria o processo da evolução. Você desce em conjunto, sobe individualmente. Mas, apesar de subirmos individualmente, não confundam, individualidade não é sinônimo de individualismo nem egoísmo. A tua identidade se aprofunda quando você tem um pensamento mais responsável em relação ao todo. Você não está caminhando para o todo? Tem que pensar como um todo. Embora você tenha uma identidade individual, mas você tem que pensar como um todo. Cada vez mais fraternidade. Você tem uma identidade individual, mas ao mesmo tempo cai na armadilha do egoísmo, aí não sobe. É um dos perigos da individualidade, se tornar individualismo e egoísmo. E a subida para o todo é cada vez mais fraternidade. E isso trava o caminho de subida. E é exatamente o drama que a gente está vivendo. Não temos muita individualidade, ou seja, uma identidade profunda de sabermos quem somos. Mas individualismo e egoísmo aos montes. Aos montes, o tempo todo. É curioso, gente. Uma vez eu falava para vocês numa palestra, não sei se lembram. Aliás, vocês são bons para encontrar as coisas na internet melhor do que eu. Toda hora tem alguém que eu falo alguma coisa, a pessoa me vem, ah, achei. Uma vez eu assistia um programa desses de vida animal, não sei o que era aquilo, um desses programas que passam em canal de rede de canal a cabo. E eles fizeram um negócio sensacional. Eles pegaram animais, em situações da vida dos animais, e colocaram quadros do lado mostrando seres humanos fazendo exatamente a mesma coisa. Para mostrar o quanto nós somos regidos por instinto, porque a mente escravizada pelo egoísmo, ela é puramente instintiva. Era muito engraçado, porque mostrava um pavão passando na frente das fêmeas, com aquele rabo aberto, desfilando. Aí mudava a cena, um rapaz batendo a porta de um carro importado e desfilando na frente das gatinhas. As gatinhas, que as peruas... Blu, 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 blu. Aquilo era o máximo, era o máximo. Aí mostrava uma matilha de cães, o macho alfa latindo, uau, 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 os outros todos encolhidos. Aí mostrava o cidadão entrando no trabalho, o chefe, ele... A mesma coisa. E cenas de egoísmo. Cenas de querer passar a perna no outro para pegar o osso só para si, aí o cidadão do trânsito, dando uma fechada no outro para poder passar na frente. Era uma coisa assim, você dizia, meu Deus, o que sobra de humano se tirar isso tudo? E é uma boa constatação. Eu achei genial aquilo, uma boa constatação. Observem os cães e os gatos de vocês, se vocês têm. Vocês vão perceber, isso eu faço, eu também faço aquilo, eu também faço aquilo, eu também faço. Ciumentos competitivos entre si, você dá carinho para um, o outro vai e morde o outro. Aquela confusão, um querendo passar na frente do outro, querendo a comida só para si. Isso eu também faço, só que em planos mais sutis, mas também faço. Tirando tudo isso, que sobra isso de humano? É isso assim, mas isso sou eu. Vamos começar daí. Esse tipo de constatação, esse tipo de observação é interessante. Então nós estamos com uma individualidade em construção, mas já é arco ascendente do universo. Construção da nossa mente mais elevada, mais pura e da nossa espiritualidade. Isso seria então o desenvolvimento do universo e a volta para casa. Essa grande, aquilo que Helena Blavatsky chamava de eternidade dinâmica. O universo inteiro tentando voltar para casa, voltar para a unidade. Uma mesma língua. Tá? Na verdade, uma mesma mensagem dita em várias línguas. Precisamos voltar para casa, precisamos voltar para a unidade. Isso ecoa pelos quatro cantos do universo, segundo o que ela dizia. Não sei a língua que os seres do universo falam, mas eu sei o que eles estão dizendo. Precisamos voltar para casa, precisamos voltar para a unidade. Tenho saudade de mim mesmo, tenho saudade do pai, tenho saudade de casa. Aliás, Platão dizia que o sentimento de beleza mais legítimo é nostalgia. Quando você olha uma coisa legitimamente bela, você sente saudade de casa, porque você lembra que esteve num lugar onde tudo era assim. Você não deseja as coisas verdadeiramente belas. Você vê através delas e tem saudade de si mesmo. Como se você tivesse uma reminiscência de que já esteve num mundo onde tudo era estético, onde tudo era beleza. Daí que a beleza ajuda tanto no processo de crescimento da consciência humana, conviver com ela. Platão é muito rigoroso nessa observação. Né? A necessidade de se conviver com beleza e com harmonia. O todo desperta e se manifesta. E a vida gera formas mais elevadas e a mente se evidencia. As vibrações se elevam. O espírito individual se expande até coincidir com o todo. Então lembrem que subir a escada, a mente se evidenciar e as vibrações se elevarem. Vem por aí o capítulo 9 que fala sobre o princípio da vibração. Mas já tivemos lá atrás no capítulo 3 uma visão geral, onde falamos para vocês que a nossa identidade mais profunda é onde a nossa consciência está vibrando. E teremos que puxar essa vibração mais para cima. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Gostar de refletir sobre coisas grandes, coisas verdadeiras. Gosto demais daquela frase do Confúcio, que eu já falei para vocês mil vezes. O homem vulgar fala de pessoas. O homem comum fala de coisas. O homem nobre fala de ideias. Interessar-se pelas ideias. O que é o sentido da vida? O que é a vida em si? O que é a morte? O que é a consciência? O que é o tempo? Como é que as coisas se vão dessa maneira? O que é real no meu sentimento de amor? O que é verdadeiramente amor e o que é uma mera carência, um mero apego, um mero hábito? O que existe de real por trás dos meus sentimentos? O que é, de fato, um sentimento? É um nível de curiosidade muito humano. Isso nos diferencia no universo. Por muito que um animal seja muito evoluído, será aquele cãozinho super esperto que você tem na sua casa, você não vai ver ele parado com o queixo na pata, pensando sobre o que é o amor e se ele realmente ama você ou só é só o desejo de um bife. Ele não vai entrar nessa seara, isso é muito sutil, isso é humano, isso é a nossa turma, isso é o nosso mundo. Aí a gente se justifica como seres humanos. Não só buscar, mas começar a se comportar de maneira coerente com aquilo que encontrou. Então eu tenho muito pouco amor, deixa eu desenvolver mais. Deixa eu ver o que é o amor. Por que eu não estou entendendo direito o amor? Por que os meus sentimentos passam tão depressa? Não são sentimentos. Deve ser uma criança que enjoa do brinquedo. Está muito parecido com uma criança que enjoa do brinquedo. Ganhando o Natal, antes do Ano Novo, ela já enjoou. Se fossem verdadeiros sentimentos, não passariam tão depressa. O que eu tenho de verdadeiro sentimento? Como é que eu cultivo isso? Quem sou eu? Como é que eu me encontro dentro de mim? Essa curiosidade, essa necessidade humana faz com que as suas vibrações vão se elevando. A nossa identidade humana vai se afirmando e se depurando. E gostar das coisas que te puxam para aí, que aí é muito interessante. Não precisa ninguém te obrigar a gostar de boa música. Você sabe qual é a música que puxa a tua consciência para aí. Não precisa ninguém te obrigar a gostar de boa leitura. Você sabe qual é a leitura que puxa a tua consciência para esse ponto. Começa a desenvolver discernimento. Entende aquilo que eu falava no início? As pessoas perguntam para mim, como é que faz para eu confiar nesse livro Caibalion? Olha, meu caro, se você não tem discernimento para saber o que é bom, o que depura a tua consciência, o que te eleva, quem vai te garantir que algo é bom? Vê que tipo de vibração as coisas geram em você. Para onde levam tua consciência? Pelas vossas obras os conhecerei. Obviamente as coisas boas te puxam para cima. Se não, não. E não importa se está na moda. Se não, não. E tenha coragem de assumir isso diante da própria consciência. Ter coragem de assumir a si próprio. Tem uma passagem de Roger Scruton, que é aquele filósofo vivo ainda, muito interessante, que tem um pensamento muito bonito, que ele diz, o homem não é obrigado a viver inteiramente no tempo em que ele está. Ele pode entrar através da fresta do tempo e escolher todas as coisas boas de todos os tempos e criar o seu próprio mundo. Não só pode, como deve. Porque ele cria esse protótipo de tudo que de melhor já houve, esse protótipo no futuro será real. Porque como é que uma coisa vai existir no futuro se não for pensada no presente? Tudo nasce no plano mental. Essa seleção inteligente das melhores coisas que o homem produziu que vai gerar uma maquete do que será o mundo no futuro. Se ninguém faz isso, não tem mundo no futuro. Nós somos responsáveis por isso. Continuando. O ciclo é como um piscar de olhos para o todo. Ou seja, parece uma eternidade. Se fosse falar para vocês do calendário Brahman de Asura Maya, vocês iam cair de costas, porque os hindus chegam ao nível do requinte. É lógico que aquilo é mais simbólico do que provavelmente, do que propriamente concreto. Mas ele chega ao nível de dar uma cifra para o universo manifestado, que é o tal do calendário Brahman de Asura Maya. Você diz, nossa senhora! Olha, para o todo é um piscar de olhos. Assim como nós sabemos que existem micro-organismos que vivem na nossa pele, no nosso organismo, que, pula, vivem, sei lá, minutos, segundos. Para eles é tempo aberto. Ou seja, essa questão da grandeza, tanto no espaço quanto no tempo, é uma coisa muito relativa. Depende do nível de consciência do ser que está vivendo essa realidade. O universo não sabe onde termina o grande e onde começa o pequeno. Então diz que para a criação, o universo manifestado é um piscar de olhos. É um ciclo de vida de Brahman. É a manifestação de Brahman na tradição indiana. O homem se retira cada vez mais da matéria para o espírito. Lembram que eu falei para vocês, isso é tempo real, isso é a dimensão de Cronos grega. Você está se retirando cada vez mais da matéria para o espírito. Não significa que você tem que deixar de atuar na matéria. Significa que vai ver a matéria sob o ponto de vista do espírito. Com muito mais maturidade, muito mais responsabilidade, muito mais carinho por ela. Porque já não olha para as coisas como um manipulador. Olha como um ser na busca de outros seres. Então tem muito mais respeito pelas coisas materiais, o homem espiritual, do que o homem materialista. Ele não deixa de viver no mundo porque isso é uma necessidade, como dizia lá o Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, ou seja, não deixamos de estar no mundo manifestado. Porém, não acreditamos que o mundo manifestado é absoluto, é a nossa única meta. E ao sabermos o que ele é, sabemos tratá-lo adequadamente. Porque não tem como você tratar alguém adequadamente, um médico. Ah, tem um paciente com tal coisa. Ele vai perguntar que idade tem, onde mora, como é. Ele tem que saber quem ele está tratando para poder dar o medicamento adequado. Assim também, não sabemos como tratar as coisas do mundo sem saber o que elas são. Quando achamos que elas são muito reais e absolutas, distorcemos o tratamento que damos a elas. Ou extremamente displicente ou extremamente apegado. Não encontramos o justo meio. Inclusive as pessoas que amamos. Ou duros demais ou aduladores demais. Não encontramos o justo meio do amor que educa, que faz crescer. Porque não sabemos o que os seres são. Então o homem espiritual não é displicente com a matéria. Mas uma coisa que vocês vão dizer que é óbvio, não é óbvio. Já cometemos esse engano muitas vezes na história. Já falei para vocês que tivemos uma época muito recente da história, num movimento muito bem intencionado, que era um movimento hippie, mas eles acreditavam nisso, que um homem espiritual despreza o corpo, despreza a matéria, despreza tudo. Isso é uma loucura, porque nós não estamos no mundo por acaso, estamos porque ele tem algo a nos ensinar. E teríamos que tratá-lo da melhor maneira possível para descobrir o seu mistério. E o homem espiritual sabe dar a cada coisa aquilo que lhe corresponde, que é o conceito de justiça platônico. Então, está crescendo, está se tornando mais profundo. Tem uma visão da essência de si próprio e, através da tua essência, é capaz de ver a essência das coisas. O superficial não vê a essência das outras coisas. É uma questão de paralelismo. Se você é superficial em relação a si mesmo, será superficial em relação a tudo no universo. Ah, mas pode ser uma pessoa que tem um profundo conhecimento, sei lá, de física, de astronomia, conhece como as coisas se comportam, mas não o que elas são. O mistério das coisas passa primeiro pelo teu próprio mistério. Lembra daquela frase que parece sem pé nem cabeça, mas tem tanto pé quanto cabeça, que diz, quanto mais dentro, mais fora. Lembra? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, diz o templo de Delfos. Razão da manifestação. Aí essa é a pergunta proibida. O que eu acho engraçado é que não precisa ser nenhum discípulo de Hermes Trismegisto. Todo mundo faz essa bendita pergunta. O ser humano tem mania de querer dar saltos. Ele não sabe nem o que ele está fazendo no mundo, mas ele quer saber por que que o cosmos manifestou. O que é que Deus queria com o universo? Quantas vezes, eu tenho 28 anos de escola e tenho uns 26 que dou aula, quantas vezes eu já ouvi essa pergunta, vocês não fazem ideia. Mas não estava tudo tão bem lá no todo, no espírito? Por que que ele resolveu manifestar o universo para depois voltar para casa de novo? Porque não ficou lá. Essa pergunta fundamental, que é por que o universo se manifesta, é que ele vai dizer. Se você perguntar isso para o Hermes Trismegisto, ele não ia dizer. Ele cerrava os lábios e não respondia nada. Porque é um mistério extremo. O que se pode fazer é especulações. Mas especulações muito falhas. Ele vai dizer, bom, provavelmente, assim como tem o princípio da correspondência que diz como abaixo, acima. Assim como o homem tem um ímpeto de criação, e ele é uma manifestação do divino, o divino deve ter um ímpeto de criação, isso deve ser da natureza dele. Assim como a evolução do homem é expansão de consciência, a manifestação do universo deve ter alguma coisa a ver com isso também. Deve ser expansão de consciência. O universo deve manifestar para cada vez mais conhecer de todos os planos da natureza e depois recolher todo esse conhecimento em si na forma de memória. Já falamos sobre isso em alguma palestra anterior. Ou seja, alguma razão muito misteriosa tem. Lembra que eu falava para vocês que o universo, para poder ter consciência, necessita do contraste. Consciência nasce no contraste. No contraste entre dois planos, você tem consciência de ambos, entre o preto e o branco, entre o azul e o vermelho, entre o som e o silêncio, entre o macio e o resistente. Se o universo inteiro fosse macio, ninguém tinha consciência disso. Na dualidade, a consciência se produz. Então, talvez o universo tenha se manifestado para, na dualidade, cada vez mais adquirir graus mais elevados de consciência e recolher tudo isso para casa. Levar tudo isso para a casa do Pai. Mas é muito difícil a gente imaginar exatamente o que seja isso. O que ele diz é, cuidado com excesso de pretensão, a natureza não dá saltos. Primeiro conheça o que você é, porque conhecendo o que você é, pode ter algumas projeções que podem te dar alguma pista. Nesse momento é muito ousadia uma pergunta desse tipo. Helena Blavatsky diz que você imagine que o Sol, por exemplo, tem um espírito, seja um ser em evolução. Nem esse ser não saberia qual é a razão da manifestação. Então não é porque ele não queira contar para você, não, é porque ele não sabe mesmo. E esse livro não chega a falar do espírito solar, mas fala do próprio Hermes Trismegisto, ele também não sabia. Essa é uma pergunta um tanto misteriosa, mas é engraçado como é que a gente chega nela rápido. Antes de perguntar o que eu vim fazer no mundo, as pessoas perguntam por que Deus criou o mundo. Vocês já viram que engraçado isso? Porque às vezes você vê as pessoas comentando: o que será que vai acontecer comigo depois da morte? Será que eu vou encontrar os meus entes queridos? Será que eu vou preservar a minha identidade? Ou seja, como se você pensasse: será que Deus se preocupou em fazer tudo o que tinha que fazer depois que eu morrer? Porque você não sabe o que fazer amanhã de manhã. Mas está preocupado se Deus fez o dever de casa dele. E nós temos muito isso. Uma tendência a dar saltos. Quase que uma espécie de ansiedade de querer resolver muito rapidamente o problema. A natureza não dá saltos. Nesse momento há que saber o que somos. E que parte do divino viemos revelar ao mundo. O que é a nossa essência? Bom, e por fim, hoje é um capítulo curto. Ele vai dizer: nem Hermes responderia isso. E diz que ele não respondia mesmo. Ou seja, se ele não respondia, é sinal de que alguém perguntava. Então isso é um consolo para nós, porque nós estamos perguntando. Parece que tinha curiosos naquela época também. Alguém perguntava. O que ele dizia é que um pouco dessa essência está em todos os níveis do universo. Ou seja, um pouco da essência divina desce à matéria, desce ao plano energético, desce ao plano emocional, desce ao plano mental, vai ficando um pouco dele em cada um desses patamares. Você quer saber o que ele é? Sobe. Que é que nem aquela história de João e Maria, que vai achando os farelos, vai subindo que você vai encontrando pedaços, farelos. Um dia você vai compor toda essa realidade. Isso é muito interessante, porque como eu falei para vocês de início, nada é tão simples. Nada é simples em se tratando de tradição egípcia. Esse exemplo do farelo e do João e Maria, ele é muito interessante. Se você considera o absoluto do amor, por exemplo, quem deve ter é só o todo. O absoluto da justiça, porque nós somos relativos, como teríamos alguma coisa absoluta? O absoluto da bondade, só quem deve ter é o todo. Mas acontece que esses elementos precisam descer ao mundo, precisam se manifestar em todos os planos. Como é que eles vão descer ao mundo? Imagine o amor, irradia lá de cima, bate aqui embaixo, não tem onde se fixar, sobe de novo. Ele precisa de alguma coisa que aqui embaixo encarne o amor no seu patamar, para que ele fique aqui embaixo, um pedaço do amor, em todos os níveis. Então precisa de alguém que fixe aqui embaixo um pouco da justiça, para que ela fique aqui embaixo, senão ela sobe de volta, e esse mundo fica estéril. Então, cada ser, no nível em que está, tem responsabilidade de encarnar um pedaço do amor, um pedaço da vontade, um pedaço da justiça, um pedaço da bondade, para que ela fique nesse plano, para que ela tenha uma sede nesse plano. É como se fosse a eletricidade, precisa de uma resistência ali, para segurar a eletricidade naquele ponto. E não, senão ela volta toda para a sua origem. Precisa de alguma coisa que decodifique aqueles atributos naquele plano. E em todos os planos é assim. E no nosso nível humano, estamos precisando muito de seres que segurem um pedaço do amor, um pedaço da justiça, um pedaço da bondade, para que ele esteja presente nesse plano. Para que não fique só com uma ideia bonita e poética, mas muito pouco presente na nossa realidade manifestada. Diz que até as pedras, em algum nível, elas têm o amor, que é responsável pela coesão. Em algum nível elas têm a justiça, que é responsável pela distribuição molecular dentro delas. Então um diamante seria um ser que tem muito amor e muita justiça. Uma distribuição molecular perfeita, uma coesão que faz dele um minério mais duro que tem, capaz de cortar o vidro, não é isso? Isso fez com que ele evoluísse tanto. De alguma maneira ele prendeu esses atributos no nível dele. Ele fez a parte dele. Em algum nível tem plantas fazendo isso, segurando isso no nível vegetal. Tem animais segurando isso no nível vegetal. É próprio do homem segurar essas coisas no nível do homem, para que elas não se dissipem, para que elas estejam presentes no mundo. Essas energias irradiam a efusão e elas precisam ser seguradas aqui para nos ajudarem a subir. Senão a gente perde tudo e ficamos estéreis num mundo vazio. Então, a decodificação dos atributos divinos no nosso plano faz parte do nosso dever de casa. E isso são as ferramentas que vão nos ajudar a subir. Bom, essa é a nossa história hoje. Hoje foi rápido, né? E foi tão simples. Vocês estão com umas carinhas ótimas. Dúvida, gente, sobre isso? O que eu gosto é isso. Vocês entendem tudo. Não precisam perguntar nada. Não? Nenhuma dúvida? Eu espero, aliás, eu tenho a firme convicção que aqueles que estão vindo estão lendo. Porque não fixa muita coisa se não ler. Vocês têm que vir com dúvidas, têm que vir com perguntas. Quando vocês tiverem um tempinho que assistirem aquela minha palestra de técnicas de estudo que está no YouTube, vocês vão ver que até para estudar você tem que fazer isso. Antes de ler o livro, faça perguntas para o autor. Transforme o título do livro, aquilo que está escrito na orelha do livro, transforme em dúvidas, em perguntas e responda a você mesmo essas perguntas. E compara depois com o que o autor diz. Você tem que entrar no livro com perguntas, porque senão você fica passivo. Vira um monólogo o livro e você não fixa nada. Se você entra com perguntas, à medida que ele vai respondendo, você compara com as suas respostas e isso fixa. E no nosso grupo de leitura não é diferente, isso é o processo do aprendizado. Quando ele fica passivo, fixa muito pouca coisa. Você entra aqui com perguntas, com dúvidas, com inquietude. Será que é isso mesmo? Mas tem tal coisa que eu pensei que ele não fala. E tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E aí? Pode ser que eu saiba, pode ser que eu não saiba, é muito provável que eu não saiba, mas a gente pelo menos reflete a respeito. Vocês não fazem ideia de quantos exemplos meus nasceram por perguntas de alunos. Eu fui para casa com aquilo, refleti e vim na outra semana com alguma coisa, não muito, mas o que eu encontrei. O Caibalion não fala nada a esse respeito. Ele é muito sintético. Ele não fala de local físico, ele fala de local vibratório. Ou seja, ele vai dizer que vai haver vida num nível de consciência muito superior à atual. Ele diz que vai haver um momento que a humanidade inteira vai ser de sábios, praticamente. Imagina isso. O nível de vibração lá em cima. Ou seja, ele não fala de local físico, ele não fala onde isso vai acontecer. Vai haver algum local, vai haver um palco no tempo e no espaço. A consciência dos seres terá que passar por aí. Então, para eles, o mais importante é o que seremos, onde e quando, nem tanto. A natureza tem paciência e tem tempo. Com certeza. Mas também a gente tem que pensar o quanto nós ainda, hoje muito melhor, mas ainda somos limitados para interpretar o que é vida. Hoje a gente está começando a incluir outras coisas um pouco mais flexíveis, né? Temos um conceito mais amplo. Hoje se sabe, por exemplo, de certos micro-organismos que têm ácido sulfúrico na sua concepção celular. Hoje se sabe, por exemplo, vocês já ouviram falar daquela medusa, Turritopsis nutricula, que ela, quando ela é agredida, ela é um negócio microscópico, quando ela é agredida por algum outro predador, ela retrocede ao estágio embrionário e desenvolve de novo, ou seja, ela é praticamente imortal. Se você falasse uma coisa dessas há, sei lá, 50 anos atrás, a ciência vem avançando depressa, era considerado impossível que a vida tivesse essas possibilidades. Então você diz, um planeta não tem vida do jeito que eu entendo a vida hoje em dia? Não, mas sei lá o que tem lá. Sei lá, as possibilidades da vida são mistérios, a gente não sabe nem direito o que ela é, que dirá como ela se apresenta. Hoje a gente já tem uma visão bem mais ousada do que a vida. Então, obviamente, esteja onde estiver um ser, ele vai evoluir, vai cumprir o seu ciclo. Agora, é muito difícil a gente dizer não existe vida ou existe vida. A vida é um mistério. Inclusive, você vai ver que tradições orientais consideram que a matéria inorgânica também está em evolução. A vida não se baseia só no modelo celular. Eles consideram, por exemplo, que um planeta está em evolução, uma pedra está em evolução. Então, o conceito deles de evolução vai além do conceito de vida orgânica.
Pois é, mas é porque...
Não.
Da consciência.
Não. A tabela periódica não evolui toda a partir do hidrogênio?
Não, sim.
As plantas, as pedras... Verdade, a mente é a parte do caminho, mas nem é o final. Tem outras formas de conhecimento depois, que você vai ver que são desenvolvidas, como, por exemplo, a intuição. A mente é como se você dissesse, bom, para evoluirmos temos que passar pelo terceiro ano do ensino médio. Temos, mas não é só o terceiro ano do ensino médio. A consciência evolui também dentro do plano, por exemplo, emocional. Um animal de ponta, aliás, todos os animais no seu nível têm um grau de consciência e reagem aos estímulos e estão evoluindo. Ou seja, a consciência, a evolução da consciência não está tão diretamente ligada à mente quanto você imagina. Ela passa por vários veículos. No meio do caminho, pela mente. Mas ela passa por veículos antes e passará por veículos depois. Ou já aconteceu. Não sei. Não sei. E também não sei dizer se todos eles obedecem a esse esqueminha igualzinho ao nosso. É muito complicado a gente fazer julgamentos dessa natureza. Pode falar. Não, na verdade eu não me recordo se Hermes usa esse termo. O que eu me lembro de Hermes Trismegisto, do corpus hermético, do Tábua de Esmeralda, eu não me lembro ele usando a palavra pai. Agora você vai ver que é muito comum que várias tradições chamem o espírito de pai e a matéria de mãe. É a dualidade primordial. Isso é muito comum. O grande pai e a grande mãe, e o espírito que paira sobre as águas, né? Grande pai e a grande mãe como espírito e matéria. Isso é muito comum, é a dualidade primordial. Agora, o Criador mesmo, o Uno, está acima desses dois. Ele é uma fusão dos dois. Ele não tem dualidade. Isso seria a dualidade primordial, o pai e a mãe.